Bom dia a todos. Quero saudar aqui os senhores procuradores de justiça, doutor Augusto, assessor da corregedoria, assessoria do gabinete, desejar um bom dia a todos, né? E um bom fim de semana que já se aproxima. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência de quórum, instalação da reunião. Já temos o regimento, já temos o nosso quórum conforme regimento. Leitura, votação e assinatura da ata de reunião ordinária de dia 10 de maio de 2018, já encaminhada por e-mail, submeto à apreciação, aprovada por unanimidade, manifestação do senhor Corregedor-Geral do Ministério Público. Com a palavra, doutor Carlos Augusto.
Senhor Procurador-Geral, senhora Procuradora de Justiça, senhores Procuradores de Justiça, minhas palavras iniciais sejam de agradecimento pelo período em que fui substituído pelo doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário, na corregedoria, quando me encontrava de férias. Os trabalhos se encontram na mais perfeita regularidade. Agradeço a sua excelência por ter respondido pelo ofício durante o período. E no mais, estamos cumprindo o calendário regular de correições e os trabalhos afetos ao órgão correcional. Comunico que na próxima semana teremos a visita da Corregedoria Nacional, com realização de uma correção temática na área da educação em 9 municípios, além de Aracaju. Outros 8 municípios serão correcionados, especificamente no ofício relacionado aos direitos de educação. As promotorias afetas a essa área, cuja atribuição diz respeito à educação. Então teremos, além de Aracaju, Estância, Propriá, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itapuranga, Socorro e São Cristóvão. Então, são correções temáticas específicas. Haverá também a abertura oficial na segunda-feira, a partir das 8h30, aqui no auditório, né? Todos foram convidados. E na quinta e na sexta-feira, teremos também, será uma semana muito intensa, né? Teremos um encontro dos corregedores gerais do Brasil aqui em Sergipe. Acontecerá lá no Hotel Real Classique, numa sala, para ficar mais cômodo, vamos dizer assim, para evitar deslocamentos. Começará na quinta pela manhã e se estenderá até a sexta ao meio-dia. Enfim, no mais, os trabalhos se desenvolvem regularmente.
Muito obrigado, doutor Carlos Augusto. Doutora coordenadora, doutora Cristina Brandi, com a palavra.
Bom dia a todos. A coordenadoria e os trabalhos estão com todos correndo regularmente, sem nenhum problema.
Muito obrigado. Com a palavra, doutora Conceição Figueiredo, ouvidora do Ministério Público.
Bom dia a todos. Na pessoa do Procurador-Geral, os colegas procuradores, promotores, colegas promotores, servidores da casa. Os serviços da ouvidoria encontram-se se desenvolvendo de forma regular. Eu agora mesmo de manhã, doutor Rony, estava tentando agilizar o processo de plotagem, porque já está todo em andamento, né? Mas os plotagens dos carros precisam sair, na vinheta que já foi construída também da televisão. Então, eu estava dando as cobranças, né, para que a gente pudesse realmente ultimar o projeto de renovação da ouvidoria. Ultimar se entende, em termos, né? Mas ele é permanente. Também comunicar acerca da COAPAS, que concluído o curso, como eu venho noticiando a todos os senhores. Agora nós estamos formando um grupo de estudos entre os servidores, que foi formado em 4 grupos. Esses estudos serão contínuos, todas as sextas-feiras em horário pré-determinado e na quinta, mas haverá uma divisão entre quinta e sexta para não coincidir, não é, a ausência deles nas promotorias e no horário de final do expediente. Mas como eu conversei já, isso será devidamente oficiado para que seja, se pertinente, autorizado, conversado, inclusive com os colegas, não é, que têm a ponta da execução. Também foi enviado o ofício em referência ao curso de Keipramis, né, que ela está vindo também em Aracaju, com a indicação dos 5 que o senhor conseguiu conceder, e a boa notícia é que eu tenho estimulado, junto com outras pessoas, que outros servidores também o façam, né, porque o pagamento pode ser parcelado, etc., e alguns também irão fazer. Tudo será oficiado, Vossa Excelência, né, para que possa, nos dias do curso de Keipranes, poder fazer a devida justificativa da ausência deles aqui, né? E também a escola vai promover, eu já convido a todos, o curso de prática de mediação com o promotor Baldini, é uma pessoa muito conhecida na área. Ele é assessor da corregedoria, né, e de Minas Gerais, salvo engano, e vai aproveitar a vinda para que possa fazer, né, essa palestra, e nela estarão incluídos todos os servidores que integraram a COAPAZ e os membros da COAPAZ. Por último, somente relembrar a todos, né, a importância do dia 18 de maio. O Ministério Público tem esse marco há mais de 15 anos, não de celebração da violência contra a infância e adolescência, mas sobretudo de registro dos fatos, da necessidade de uma intervenção maior, reunindo todas as instituições e órgãos públicos. Miriam Tereza tem capitaneado esse dia, no seguinte de marco, dando uma continuidade de que o Ministério Público vem fazendo ao longo dos anos. Então, acho que é bem interessante, na sexta-feira, quem puder, né, se fazer presente, nesse sentido de sensibilização e conscientização dessa necessidade de junção de esforços para enfrentamento de uma questão seríssima e grave que nós temos em nosso país e em nosso Estado. Somente isso.
Muito obrigado, doutora Conceição. Agora temos a manifestação dos membros do colégio. Gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa, quer se manifestar.
Senhor Procurador-Geral, eu queria só fazer um registro, que eu tenho acompanhado a programação da Escola Superior do Ministério Público e tenho observado que muitos eventos estão sendo oferecidos, não é? Logo em seguida o curso de capacitação que terá sobre mediação, haverá também um curso na área do direito penal. Então eu queria fazer um registro, parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a diretoria da escola a respeito disso, porque a escola, se ela não é movimentada, se não tem esse pulsar no sentido da atualização constante, trazendo temas palpitantes, temas novos, ela perde o sentido, não é? Fica só uma estrutura meramente burocrática. Então eu estou muito satisfeito com a movimentação, o oferecimento de cursos, enfim, a reestruturação que Vossa Excelência empreendeu na escola. Isso só é positivo porque a atualização constante dos nossos quadros faz com que possamos ter um serviço de mais excelência em prol da sociedade em geral. Então, parabéns a todos aqueles que se somaram à escola também na produção dos cursos, no oferecimento dessa atualização permanente e constante que se faz necessária, porque, enfim, em relação ao direito, o direito é algo que prescinde necessita dessas atividades, como vem bem sendo realizado na escola. Então, era só esse registro que queria fazer a Vossa Excelência, a sua gestão e a administração.
Muito obrigado, Carlos Augusto. Aqui vou ligar aqui para agradecer também aqui logo ao doutor Moacir Mota, porque idealizador, e lembro sempre da frase dele, laboratório de ideias, pessoal. Então eu queria fazer esse registro por ter iniciado, e a gente foi aperfeiçoando, o cara procurador a seu turno, e o colegiado aqui ajudou bastante na reformulação do pagamento dos professores, ou seja, isso ajudou bastante na reformulação de todo o regimento interno, e nós estabelecemos metas prioritárias junto com o doutor Nilton para que tudo fosse voltado para a atividade fim da instituição, que é o carro-chefe maior do Ministério Público. Não adianta, como eu digo sempre, a gente pagar verbas, auxílios, outras coisas mais, se o serviço não chega à população. Então nós estamos oferecendo os cursos, os colegas estão sendo chamados para todos eles, né, convites, e com essa última aprovação aqui pelo Conselho Superior, inclusive, para valorizar mais na hora de remoção e promoção a participação nos cursos da escola, talvez isso vá ainda mais reforçar a atividade, para o cara saber que está sendo premiado na hora de tirar uma divergência em quem deve ser promovido, por exemplo, merecimento, aquele cara que prestigia que ia aos eventos da escola e que está se qualificando. Porque a gente está oferecendo tudo, vocês estão acompanhando, como o doutor Carlos Augusto colocou, tudo. E é preciso que todo mundo prestigie, que todo mundo tenha interesse, porque depois as pessoas não ficam reclamando, ah, eu estou atuando numa área e não tenho uma qualificação para fazer. Então a gente mapeou quais seriam as necessidades da instituição toda, em todas as áreas, em todos os temas, e ninguém pode se queixar, nenhum departamento, nenhum setor, seus procuradores, porque todos eles estão sendo atendidos, né? O último, até um curso de direção defensiva que foi oferecido, foi pedido, nós fizemos aqui para alguns para a questão, junto com o GSI, só para você ter uma ideia como a gente está fazendo em todas as áreas. Então eu queria agradecer e agradecer a vocês todos aqui, porque sem vocês também nada disso teria ocorrido e a escola não estaria reformulada, doutor Carlos Augusto. Só para registrar essa parceria, essa harmonia, está sendo fundamental para a instituição. Eu só consigo enxergar as coisas na vida desse jeito, com harmonia. Sem harmonia não funciona nada, porque ninguém aqui está trabalhando para nenhum de nós como pessoa. Nós estamos trabalhando todos para a instituição, o Ministério Público, para que fique adiante, né? E que não haja retrocesso, e que só avanço, avanço e avanço daqui para frente. Então, queria registrar isso e agradecer a vocês.
Me permita me somar, acho que todos nós, né, a colocação que o Dr. Carlos Augusto fez, porque como eu agora estou mais próxima à atuação da escola, né, eu vejo o movimento, por exemplo, nesses dias do curso de mediação, um grande movimento de promotores no curso eleitoral, né, outros cursos que serão dados também, além de processo penal, de processo civil, né, a escola tem realmente aberto as portas, e além de dar o apoio aos eventos que são promovidos pelo Centro de Apoio Operacional e a Coordenadoria. E aproveito para registrar que eu fiz a inscrição, não sei se será selecionado, na Revista Nacional da Ouvidoria, de uma experiência exitosa nossa, em que a escola é colocada nesse primeiro plano, e a gestão de Vossa Excelência, pela possibilidade de disseminação do curso da JR, Justiça Restaurativa, em teleconferência, como nós fizemos. Foi a primeira experiência do Ministério Público de Sergipe, poucos ministérios públicos têm, né, essa possibilidade, e fez uma disseminação não somente para os membros integrantes, mas abrindo o campo também para estudantes universitários da UNIT, da Federal, que estiveram aqui, conselheiros de direitos, e foi extremamente elogiado. A assessoria da Ouvidoria Nacional assim me incentivou a fazer uma pequena publicação, eu remeti, e vamos aguardar, porque isso poderá ser publicado na Revista da Ouvidoria Nacional.
Muito obrigado, doutora. Então, nós não temos hoje aqui nenhuma matéria a ser deliberada. Eu agradeço a presença de todos. Senhora doutora, quer falar aí? Ah,
doutor, desculpe, cheguei um pouquinho atrasada.
Pode falar, então, com a senhora está com a palavra.
Já estavam na fala dos procuradores.
Pode ficar tranquilo, pode falar.
Não, eu já me inscrevi, inclusive. Estou preocupada, apenas eu me inscrevi no curso que não é da minha área, para fazer uma atualização, direito penal, que vai ser ministrado pelo Dr. Luiz Cláudio. Fico um pouco preocupada se eu estarei tomando vaga de alguns colegas que são da área, não é? Porque aí eu fiquei pensando, se a gente utilizasse, né, a plataforma Moodle, que a gente poderia fazer isso online e aí teria...
Não, doutor, não está tomando vaga de ninguém. A senhora pode reproduzir. Posso, a senhora, né? Por mais 5, mais 10, que vai ter vaga.
Ah, então eu me considerando aqui,
se todos quiserem fazer, mesmo que não estejam atuando na área, só para poder ter uma atualização importante.
Assim, eu não sou da área penal, eu vou tomar a vaga de um colega.
Não, vai,
né?
Não, doutora. Pelo contrário, vai estar brilhantando, e os procuradores que quiserem também podem se inscrever, doutor Jorge, vou falar.
E eu queria registrar também. Porque a gente vai ficando um pouquinho fora, né? E eu queria aproveitar só para registrar que a FPI, eu tenho acompanhado as notícias, né? E assim, me sensibilizou principalmente a questão da soltura dos animais silvestres,
apreensão,
né?
De agrotóxicos proibido, doutora, que não nem se vende mais no Brasil, ou seja, aproveitando o embalo, já tomando a palavra, eu vou lhe retornar.
Tá,
elogiar
resultados.
O trabalho da FPI, isso. Maravilhoso, um trabalho de mais de 60, 70 pessoas, com a utilidade que os senhores não têm ideia, porque se inicialmente é para a gente verificar toda a situação da degradação do São Francisco, outro entusiasta aqui, o doutor Moacir, que na época que eu era promotor do meio ambiente, conseguiu até com o IBAMA aquela viatura para poder deslocar para a região. Então eu queria dizer o seguinte, que além de fazer, professor, a questão dos mananciais, do desgaste das matas ciliares, estão aproveitando e fazendo mutirão para verificar funcionamento de matadouros, de queijarias e todas as situações que engloba a atuação do Ministério Público. E o resultado de crime ambiental, apreenderam mais de 400 pássaros, esses dias já soltaram, agrotóxico proibido, ou seja, fantástico. Eu quero elogiar a doutora Alana, a parceria que nós fizemos, ou seja, todo o Ministério Público Estadual coloca todo o aparato à disposição e traz junto também o Ministério Público Federal e todas as instituições. Então, doutor, retorno a palavra para elogiar o trabalho
assim,
da colega Alana, maravilhoso.
Muito importantes, né? Principalmente essa área que me sensibiliza muito. E também registrar também que eu acompanhei durante a semana pelo menos duas entrevistas do Dr. Eduardo Matos na TV, e eu gostei muito da forma didática e firme como ele se expressou, com muita clareza, porque é difícil às vezes para as pessoas entenderem que vai ter que retirar pessoas,
mais outra,
não é?
Exatamente.
E mais, ele se ouve assim com um... um equilíbrio muito, muito interessante, a serenidade dele, o equilíbrio, mesmo instigado assim pelo entrevistador, mas ele se sai muito bem, muito experiente. Queria deixar aqui meu apoio ao trabalho da promotoria do meio ambiente e urbanismo e a forma como eles estão reagindo realmente às necessidades que estão surgindo, essas questões complexas, né, e difíceis de enfrentar.
Vou registrar aqui que o colégio foi fundamental também quando fez uma manifestação, há um tempo atrás, inclusive, já insistentemente, e nós fizemos o expediente ao Dr. Eduardo, conversamos com ele aprontamente nos atendeu, eu encaminhei para os senhores, e já há um levantamento da Defesa Civil, saiu um boato também na rede que a ponte do Rio Mar estaria interditada, entrei em contato com o Eduardo, que estava para cair, Eduardo tomou as providências todas, e eu despretensiosamente dei uma resposta em um grupo de WhatsApp, porque eu fiquei tão indignado com aquilo ali, porque era um cara que começava assim o texto, eu tem um irmão, aí eu até fiz piada, né? Esse cara tem um irmão, ele é irmão de todo mundo de Sergipe, porque o povo só saía reproduzindo, né? E ele é irmão de todo mundo de Sergipe, e ele também tem um irmão que é arquiteto. Era mais ou menos isso. O cara planta uma notícia, aí saiu, aí eu dei a resposta que foi dada pela Defesa Civil do Dr. Eduardo, e aí espalharam essa resposta, vinha também num bocado de grupo, e aí eu cheguei em qualquer lugar, pô, eu vi aquele negócio lá, todo mundo se acalmou, porque eu tava com medo até de atravessar a ponte. Então, o que tem, na verdade, é um desgaste mínimo, que já está sendo acompanhado para que haja a restauração. Só para terminar, doutor Jorge, e aí, com relação ao Palace, eu achei importante demais que nós fizemos nossa parte, eles estão avisando que vão recorrer, e a gente vai sustentar aqui em cima a manutenção, porque a gente compreende a questão do emprego, mas pode ter certeza, se cair e matar alguém, eles vão puxar até 1.500 para saber de quem é a responsabilidade.
Doutor Rony,
e nós estamos fazendo
o que me surpreendeu
parte.
Foi que a reação veio não dos lojistas que estão instalados no prédio, e sim de ambulantes que estão em volta. Os ambulantes podem ser deslocados para outros locais,
claro.
Inclusive para o mercado.
Doutora, e entre a vida
mercado.
E o comércio tem que prevalecer a vida, né?
Aí ambulantes estão fazendo
claro.
Uma celeuma quando podem ser deslocados para locais mais seguros, onde eles próprios não corram risco.
Mas aí foi reflexo do excesso de liberdade, vou usar a expressão liberdade não, do excesso de libertinagem, na verdade, do descumprimento da lei nesse país.
Foi, se acostumaram,
porque todo
né?
mundo se acostuma a fazer qualquer coisa nesse país, invadir qualquer coisa, qualquer área, agredir, e a crença da impunidade que o Estado se ausentou de tudo.
Você
não tem órgão de
invasão?
O que eu estava comentando com uma pessoa.
E,
doutor, eu não precisaria nem ação do MP. O poder de polícia dos órgãos estatais é mais rápido do que uma ordem judicial. Mas eu disse, é sempre o Ministério Público que tem que puxar tudo nesse país. Graças a Deus que estamos puxando.
Com as reações, né?
Claro.
Suportar as reações e suportamos que o Ministério Público não tem esse problema de se preocupar em desagradar ou ser impopular.
Mas ele tem a obrigação primária de fazer, né? Antes que alguém morra. Doutor Jorge, com a palavra.
Bom dia a todos. Apenas para corroborar, foi falado aqui sobre a questão da frequência aos cursos da escola superior como critério valorativo nas remoções e promoções. Isso já é feito no judiciário e os magistrados participam ativamente dos cursos promovidos pela escola superior do judiciário, porque aquilo é critério qualificador, diferenciador para remoções, cria uma pontuação, certo? Então isso é saudável. Então, ao invés dessa, é uma forma de induzir o membro da instituição a frequentar esses cursos de aperfeiçoamento. Eu acho isso muito louvável. E com relação à questão da ponte, eu recebi o zap e eu vou confessar, repassei. Fiquei preocupado. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu costumo de. Reconheço.
Você conhece o irmão do cara, da coluna?
Não, não sei quem é. Agora eu fiquei preocupado porque eu vou dizer uma coisa. Eu aos domingos eu tenho o hábito de andar de bicicleta. E vou até a passarela do Caranguejo. Não, quando passo pela ponte. Não é balança. Não. Ela não balança. Mas olha, no passeio, onde as pessoas. Nas margens da ponte, olha, cada buraco que você vê, o fundo. Então, a estrutura com relação do passeio está comprometida. Com relação à ponte.
É, veja, não, a minha preocupação lá são as muitas.
Eu sou testemunha.
As muitas camadas de asfalto sucessivas que vêm sendo colocadas. Nunca ninguém tirou o asfalto velho. Só coloca mais uma camada, mais uma camada. Há uma sobrecarga ali em relação ao projeto original, não há dúvida. Ali deve ter isso de asfalto por cima. Não sei.
Me peça, por favor, doutor Carlos Augusto.
É bom que se verifique.
Depois do outro, do Horizonte, com a palavra.
Olha, vocês me desculpem, estou rouco, mas eu acho. Desculpe. Eu queria fazer umas observações acerca dessa questão do prédio. O que moveu o doutor Zé Carlos e tantos outros aqui da casa a se preocupar com o tema foi o recente infortúnio que se abateu lá sobre um prédio lá em São Paulo.
Já.
Antes. A ponderação que eu quero fazer é a seguinte, olha. As situações não são as mesmas. Lá em São Paulo se tratava de um prédio sobrecarregado, pleno assim de material inflamável e tudo mais, né? E nós aí resolvemos intensificar com sucesso o desfecho dessa questão relativa ao prédio daqui do Hotel Palace. Então, viu, eu acho que há que se verificar. Não se pode presumir que um prédio vai cair. Olha, ele vai cair porque caiu de São Paulo. O de São Paulo caiu em outras circunstâncias, porque superaqueceu com mais de 900 graus, e aí a estrutura estava sobrecarregada com material inflamável e tudo mais. Então, há uma presunção, e eu não a subestimo, de que o prédio pode cair, pode, é uma presunção. Nós precisamos, porque há uma coisa que é certa que cai, e ninguém pode subestimar isso, é o meio de sobrevivência daquele povo que está ali. Que se está ali por desídia do Estado, é outro problema que se imponha, que se recrimine o Estado, que se imponha a responsabilidade ao Estado. Então veja bem, olha, nós estamos contrapondo de um lado a suspeição, porque estamos todos emocionalmente afetados pelo desastre que aconteceu em São Paulo, de que o prédio vai cair. É uma estrutura sólida, construída num tempo em que se construía para sempre, como as pirâmides do Egito estão aí. Esse prédio ele é contemporâneo do edifício Atalaia, aqui, que é o primeiro prédio de Aracaju, que tem mais de 70 anos. Tá de... Exatamente. Todos rendem homenagem a ele, porque construía para sempre. Não eram arremedos de construções e que eram aceleradas para vender, porque o mercado é quem ditava o ritmo das construções. Passou a ditar o ritmo das construções. E a ganância passou também a dizer a qualidade e as condições do material empregado. Então, insisto, é de que para que se imponha um sacrifício, para que se conclua que tem que sair, isso já foi tomado como certeza, tem que sair, era preciso mais segurança quanto ao que é hoje mera suspeição de que o prédio vai cair. E se esse prédio não cair, os empregos já caíram. Então é preciso perícia nisso.
Mas foi segurança feito, nisso. Walter, a defesa
vai
civil
cair,
esteve lá.
Vai cair, eu sei.
Não, essa não, ação tem mais de 15 anos.
Não é de queda.
Doutor, essa ação tem mais de 15 anos que está se arrastando.
O maior risco,
e tem decisão judicial determinando já. Entendeu? Foi feito tudo isso que o senhor colocou.
Então me permita terminar.
Só para colocar, para pontuar.
Porque os tribunais disseram, não me basta, porque nós já tomamos as providências, não me basta. As providências que foram tomadas, de retirar janelas, de evitar que caiam pedaços, eu quero é que alguém que me diga, sem incorrer no risco da leviandade, sem estar movido pela emoção de que há pouco desabou um prédio, que diga com segurança, há risco real, objetivo de cair. Há. E se há,
a providência que se nos impõe e que se impõe ao Estado é de salvar estas vidas. E salvar esta vida, salvar estes negócios, sem salvar naturalmente esses negócios que vão de se ajeitar da forma que ninguém pode prever. Mas essas coisas têm que ser feitas com segurança. Eu não estou repudiando, eu não estou desencorajando as decisões judiciais, não. Tem que haver providências, mas não pode ser febril, não pode ser tomada pela emoção, porque o prédio não cai esta semana. Isso aí eu posso, embora eu não seja perito, o prédio não tem sobrecarga, não foi ocupado, não tem móvel, não tem inflamável, não tem nada, não tem janela, não tem revestimento, não tem nada, mas essa semana já caem os meios de subsistência e ninguém subestime isso, porque esta dor nós não vamos sentir. Nós vamos comemorar o fato de termos agora salvado a vida dessas pessoas, mas essas coisas têm que ser feitas com segurança. Então, se elas vierem para os nossos gabinetes, eu quero que tenhamos todos essa atenção de considerar isso. A perícia nos garante essa segurança de que vai cair? A perícia garante isso? A perícia é incompleta? É insuficiente? Será que nossa Defesa Civil tem condição de fazer uma visita e voltar com essa informação de que o prédio não é sólido?
O Corpo de Bombeiros também disse a mesma coisa.
Então, doutor, são preocupações
que eu tenho
e que quero que
veja, o que a gente vem acompanhando é o seguinte, não há, os peritos não dizem que há risco de desabamento iminente, eles enfatizam que o prédio é muito sólido, que foi feito realmente com excesso de concreto, em um tempo em que não havia tanta preocupação com a economia. Isso é um fato. Agora, é fato também que existem armaduras expostas, corrosão, mas nem é essa a maior preocupação no momento. Ali existem aqueles ambulantes, eles guardam muito material nos andares que estão desocupados, aquilo se tornou, segundo informa, um depósito de material, e existe um risco de incêndio. Existem gambiarras, existe fiação exposta. Então, o maior risco no momento não é de desabamento. Não é, não. Ninguém está dizendo que o prédio vai cair. Está dizendo que há um risco de incêndio e precisa regulamentar. Agora, eu fiquei até mais tranquila com relação a isso, porque a maior parte das pessoas que está vivendo e que está reclamando ali são ambulantes, são camelôs. Como camelôs, eles podem ser deslocados para outras áreas, eles não vão perder o ganha-pão deles. Eu acho que até o Estado tem a obrigação de alocá-los em outro local. E eu acho que é isso que tem que ser. Por isso que deram um prazo até o dia 27, parece que dia 27
está marcado para ser feita. Doutora Cristina, já está sendo feito um cadastro. É muito pertinente a observação, doutor Lijó.
Não, eu entendo, mas eu também me preocupo com isso. Mas
há laudos indicando a necessidade de uma urgente reforma e reestruturação, mas a prefeitura já cadastrou todos os ambulantes. Sabe, eu gostaria de registrar
isso. Eu acho que eles serão relocados.
Eles serão relocados provisoriamente até que possam ter o retorno. Pelo que eu entendi, pelo que eu sou.
Eu passei pelo entorno observando. Tem estabelecimentos que mais de 30 anos, de 40 anos, fixos, né? As lojas.
Esses são proprietários. São esses que são os que preocupam mais.
Fosse programado isso,
doutor, eu acho que qualquer observação deve ser dirigida ao promotor e ao juiz lá da causa.
Veja
e
bem,
algum recurso pode ser feito.
Eu me permitiria o seguinte, a mídia tem que
retirar as que eu fiz aqui, né?
Não, eu estou dizendo só. Não, eu só estou colocando aí, que a gente pode fazer depois ao próprio colega lá dizer.
Doutor Cristina,
até para saber alguma coisa mais.
O fato novo.
As peças foram encaminhadas para todo mundo, com todo o material, só para.
O fato novo disso tudo é que a mídia tem dito que os próprios comerciantes, depois desses alertas todos, eles contrataram uma empresa que vai dar um laudo também, que é a segurança deles, que há interesses em jogo ali, é o comércio. Por quê? Fica no centro da cidade, é um local super movimentado e que produz a renda daquele pessoal ali. Outro com o qual nós devemos nos preocupar, e eu soube que tem problemas de inventário, é o casarão do parque, que continua sendo ocupado. E o problema é o seguinte, nós não podemos, eu não sei como se vai fazer para impedir que as pessoas ocupem.
Já tem procedimento também, doutor.
Eu sei, doutor Rony, não é isso. Eu digo é o seguinte, é a dificuldade que tem de fiscalização, porque as pessoas ocupam Aquele tem que ser demolido, doutor Zé Carlos.
Exato. As pessoas ocupam um prédio desse, não é porque gostam, não é porque não tem onde morar. Não tem onde morar. Então, ocupam. Sabe dos riscos, talvez saibam, talvez não saibam. Aquele dali, há um risco iminente.
O casarão do parque, ele corre risco de ruína já há muito tempo.
Há muito tempo.
Porque as três últimas lajes já estão...
Já estão desabando. Outra coisa, que providência? Nós temos algum tipo de contrato com o Ministério Público Federal em relação ao prédio do INSS?
Olha, eu não sei, eu
não
acredito
sei,
que mas sim, mas o Ministério Público Federal alguém... está vendo, está assistindo,
é,
como não?
Mas...
Não é?
Agora, é.
Olha, só para concluir... Não, é o outro do INSS, da Rodoviária Velha.
Que é, que com relação aos feirantes, as prefeituras, sobretudo no começo dos mandatos, isso tem sido feito com facilidade, de relocar, de movimentar feirantes. É, outros gestores aí, com coragem, fizeram isso, a Pucrumota, aquelas ruas ali, tudo ali, e agora recente da rodoviária, a prefeitura foi lá e acomodou. Agora, há um comércio estável lá, nas lojinhas em volta, que precisa, que não pode ser tratado assim com leviandade pela mídia e coisa e tal, tem que sair dali, esteticamente... A preocupação estética até move alguns em detrimento do que significa para aqueles donos de loja que estão ali. É para desalojar todo mundo. Vamos ver. Com a retirada dos feirantes, irão junto também seus papelões, seus madeiritos, seus compensados, suas tralhas, que podem ser o material inflamável e poderá, né, aumentar a margem de risco. Aquela situação. Mas com relação aos feirantes, o que eu quero é ponderação. Eu quero que essas coisas sejam feitas com cuidado. Amanhã sai todo mundo. E é assim, é. E você não pode, doutor Zé Carlos, o senhor quer um homem que tem preocupação com a questão humana, a humanização nas decisões judiciais, você não pode esquecer em nenhum momento que cada comerciante dali vive disto e sustenta suas famílias. Um dia a sociedade dirá, não vai precisar do meu cargo e eu fico sem o emprego. Ora, doutor, nesse caso, eu vou precisar demolir o prédio.
Olha,
que se dane a sua atividade e o meio de sustento da sua família.
Doutor Luiz
Walter. Essa insensibilidade é que eu não vou colocar em papel nenhum que vou ficar de acordo. Então é preciso ponderação,
consciência
e cuidado.
Veja bem, o problema é o seguinte, eu recebi uma ação civil aqui, em que se questionava que os feirantes vendiam carne e a carne ficava lá, mosca, não sei o quê, não tinha refrigeração, não tinha nada. Uma dessas feiras de final de semana. E a prefeitura, quando foi fazer a defesa da manutenção dos comerciantes, mesmo vendendo a carne nessas condições, a prefeitura disse o seguinte, e vamos tirar o sustento desse povo, de que vamos matar a população com doenças? Como é que a gente faz? É preciso que encontre uma solução, que entre o bem-estar da população, que vai consumir uma carne ruim e manter o feirante, que ele vai perder a subsistência, como fazer? Exatamente.
O uso é que deve prevalecer. É isso que eu quero
dizer. É isso. Não, o senhor tem razão, doutor Rony. Sua ponderação correta. E o Ministério Público tem sido cumprindo o seu dever. Mas o que eu queria dizer a Vossa Excelência é o seguinte. Eu estive ontem na UNIT.
Tem muito que.
E a professora Lúcia Marques me pediu que gostaria de vir aqui.
A gente poderia encerrar e continuar a discussão informalmente?
Perfeitamente. Eu queria só trazer o fato que, pedir sua autorização, que tem uma professora que é pesquisadora da UNIT, ela está querendo vir aqui para atualizar um livro que tem 6 ou 8 anos da UNIT e tirar fotos daquele colégio de procuradores, fotografia do colégio, que tem outros nomes aqui. E eu, essa semana, eu estou preocupado. Eu nunca pensei que eu fosse me preocupar com o que eu vou dizer agora, doutora Conceição. Meu WhatsApp não está funcionando. Aí me disseram que para atualizar tem que ver um tal de um iCloud, não sei. Eu digo, eu não sei mexer.
Estou perdido no meio do mundo.
Embora viva,
você não quer mais falar comigo? Eu digo, não tenho o WhatsApp. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida. Estou reconhecendo que a tecnologia me venceu. Me venceu.
Eu quero agradecer a presença de todos. Declaro encerrado nossa reunião.